Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, muito bom dia. Obrigado por estar conosco nesta manhã de segunda-feira, quando a gente traz para você o programa Anápolis é notícia. Hoje é 9 de abril de 2018. A gente começa o nosso programa nesta segunda-feira, hoje de uma maneira diferente, né? Nós não temos a presença do nosso companheiro Antônio Gomide. Quem está comigo hoje é o Henrique Morgantini. Nós vamos comentar os principais assuntos do dia, as principais informações, e você pode participar conosco. Já está ao vivo a nossa transmissão pelo Facebook, né? Já tem gente aqui conectada. Um abraço para o Vilney Lula Martins. Vilney Lula Martins e a Maria Santos, já conectados, obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai atualizando aí os nossos internautas que acompanham o nosso programa ao vivo pelo Facebook. Você pode participar também no WhatsApp, o 95294013 está aqui prontinho na minha mão para você participar, né? Você pode dar a sua opinião, pode dar aí o seu pitaco, e a gente vai colocar no ar aqui a sua participação especial, tá bom? É isso aí, nesta segunda-feira a gente vamos começar falando de esporte. E a pergunta que eu faço para você, Margatinho: o Antônio Gomide não veio hoje porque o Vasco perdeu, é?
Olha, existe...
Será que tem alguma ligação?
Bom dia, né? Bom dia a todos os nossos amigos aí que nos acompanham aqui pela Mais FM nessa manhã de segunda-feira, muito bom estar aqui. E já vamos convocando aí a participação, convocando a opinião dessa turma que nos ouve sempre, nos ajuda a fazer o programa. Mas perder numa final faz parte do jogo.
Né?
Agora, perder com gols 40 e tantos, aí é provocando a cobrança de pênaltis e perdendo os pênaltis, porque aquele Gatito Fernandes é um negócio também incrível. Assim como o Henrique Dourado, ex-Fluminense, hoje no Flamengo, é um fenômeno para se cobrar pênalti, o cara consegue não perder pênalti. O Gatito para pegar pênalti é um negócio incrível aqui no Brasil. E, novamente, ontem, para a alegria do Vilney Martins.
Acho que é por isso que ele chegou cedinho aqui, foi o primeiro a conectar.
E se frustrou, porque achou que ia cornetar o Gomide, que é vascaíno, e o Gomide hoje não esteve aqui. Mas ontem nós tivemos, então, o Botafogo virando, né?
Isso.
O primeiro jogo. E também o Corinthians virando.
O Coringão.
Na mesma situação, fazendo um gol, provocando os pênaltis e vencendo dentro da casa do adversário, no Allianz Parque, contra o Palmeiras. E o que não teve muita surpresa, pelo menos em relação ao favoritismo, foi o Goiás.
O Goiás aqui, né, que acabou
vencendo. Por 3-1, novamente foi campeão, tetracampeão goiano.
Pois é, o Corinthians é campeão paulista. Mais uma vez, eu quero abraçar aqui o meu genro, o Leonardo Nascimento, que ontem à noite estava zoando a cabeça lá, né, todo feliz da vida. E a Letícia, que é torcedora do Flamengo, do Palmeiras, tem que engolir essa, né? Tem que suportar o Gerrão. É isso aí. Um abraço também para o pessoal, o meu amigo Heleno Rosa. O Grêmio lá em Porto Alegre também se tornou campeão. E eu, infelizmente, vi o meu Atlético Mineiro dançar em frente ao Cruzeiro.
Cruzeiro,
né? Cruzeiro venceu por 2-0 e é o campeão mineiro de 2018. É isso aí, né? Os campeonatos estaduais terminando. Daqui a pouco já tem campeonato brasileiro. O Goiás já está se preparando. Acho que no próximo sábado já tem jogo pelo brasileiro, né? Na quinta, se eu não me engano, na quarta ou na quinta tem jogo com o Avaí também, disputando aí um campeonato também de nacional. Isso aí, né? Um abraço para o meu amigo Ilmar Lopes da Luz. Ele diz aqui: amigos, torcem para os seus e deixam o Vasco e o Gomide em paz. É isso aí, meu amigo. Então, um abraço aí, um abraço também para o Silvio, né? O Silvio, que também é torcedor do Vasco, também deve estar hoje com a cabeça quente. Isso aí, um abraço para todos, né? Brincadeiras à parte, o esporte é um negócio que mexe com o brasileiro, né? E com a gente não é diferente. Bom, mas vamos começar o nosso programa, Henrique Morgantini. O Jornal Popular desta segunda-feira traz uma nova pesquisa, aliás, a primeira pesquisa SERPES com relação às eleições de 2018 aqui em Goiás, né? E a pesquisa tem alguns indicadores interessantes, né? Para governador de estado, aparece o Ronaldo Caiado com 39,7%, O José Eliton com 6,7 e o Daniel Vilela com 6,2. Então, o Ronaldo Caiado começa, pelo menos nessa primeira rodada aí das pesquisas, como líder. E outra surpresa da pesquisa, né? Não sei se você considera surpresa, o presidente Lula, ele lidera a corrida presidencial em Goiás com 29,6%.
Isso.
Né? Em segundo vem o Bolsonaro com 20,6%, depois a Marina com 6,9%, a Alckmin com 5% e o Ciro Gomes com 4,9%. Então, esses são os números
do
SERPES, né? É pesquisa publicada hoje pelo Jornal Popular.
Entre o dia 29 de março e 5 de abril a pesquisa foi realizada. Algumas situações interessantes. Primeiro, a liderança acima de 30 pontos do senador do DEM, Ronaldo Caiado.
Isso é uma surpresa? Eu disse que é surpresa,
eu
acho que é.
Eu acredito que é uma surpresa pela dianteira. Né? Que a liderança dele, obviamente que não. É um nome mais conhecido, um nome que vem há mais tempo falando sobre candidatura e é hoje alguém cujo discurso de oposição e de mudança está muito disseminado na cabeça do eleitor goiano. Então, em relação a isso, não é uma surpresa. Mas o fato de ter mais de 30 pontos, essa sim é surpreendente. Uma coisa que cabe análise, pesquisa é uma coisa interessante porque você consegue ficar espancando o número até ele dar o que você quer, até ele chegar no resultado. Isso aí tem muita gente que adora fazer isso. É a pesquisa do Lula, então, que vai ter de gente hoje espancando os números para querer desdenhar da pesquisa, vai ser uma brincadeira. Mas isso não cabe. O que cabe aqui, que é interessante, é dizer, o que é o argumento que pesa contra a pesquisa? Ah, mas é a primeira, está muito longe, estamos há 6 meses mesmo, de fato, né? 6 meses das eleições. Sim, muita coisa pode mudar, o vice-governador José Eliton assumiu agora, quer dizer, vai ter uma exposição maior, vai para o Estado, mas é preciso dizer que ele já estava fazendo isso como pré-candidato, já estava fazendo isso como vice. E José Eliton não consegue decolar. Essa é uma característica, acho que mais marcante da pesquisa, mais do que ter um candidato com mais de 30 pontos, é ter o atual governador, né, como vice, aparecendo em todos os programas lá do Goiás na frente e tudo mais, com 6,7%. Né?
Não, ia dizer o seguinte, que o governador Marconi, desde o início, tenta empurrar o Zé Eliton, né?
Isso.
Colocou ele como secretário de Segurança Pública, achando que ia dar certo, não deu, né? Deu outras oportunidades e também não decolou.
Isso.
E agora é a última chance, né? Tem que decolar nos próximos meses,
agora,
como governador, né?
Com o fim das transferências, das desincompatibilizações... agora ou é, no caso do nome governista, porque você não encontra outro nome possível de ser substituído, não sei se esse é o caso, nós estamos conjecturando aqui, até porque ninguém comentou sobre isso dentro das fontes palacianas, mas é um nome que agora precisa correr atrás mesmo, né? É Daniel Vilela, nesse momento, vem com um número interessante, uma vez que ele está em empate com o governador, mas muito baixo, mas tem a seu favor o fato de ser um nome a ser construído, que nesses próximos 6 meses precisa correr atrás. O fato é que o MDB, nesse processo de aglutinação, ainda não conseguiu agregar partidos. Né? E isso impacta muito na capilarização. Mas na pesquisa estadual, Edmar, tem um dado que eu achei talvez o mais marcante, mais interessante nessa pesquisa. A pré-candidata Kátia Maria, do PT, que não é política, que não é alguém da presidente do PT,
né?
Mas nunca foi candidata, não é um nome que está aí nos debates eleitorais dos últimos anos, ao contrário desses nomes, né, aparece com 3%, o que mostra que o PT, nesse cenário de terra devastada que está o estado de Goiás, e com destaque para a exposição que o PT, a sigla, tem tido com uma agenda negativa, com as posições negativas, ela tem a metade dos votos do que, por exemplo, Daniel Vilela, do que, por exemplo, o governador. Então, é hoje um dado, repito, muito prematuro, a primeira pesquisa que foi feita, mas é significativo você pensar que o percentual desse partido sem um candidato estabelecido, sem alguém fazendo campanha, porque ao contrário dela e desses outros dos nomes que estão abaixo, esses três primeiros têm maciçamente feito campanha, dentro da lei, com pesquisa como pré-candidatos, né? Pelo menos é o que diz o Ministério Público. O caso do José Eliton é marcante, né? Tem circulado o Estado entregando benefício, o programa Goiás na frente. Vamos abrir novos canteiros de obras, vamos entregar obras. E mesmo assim aparece com esse percentual. O que pode explicar isso também? Quando a gente vai na pesquisa para Senado. A pesquisa para Senado coloca Marconi Perillo com 17 pontos. Em segundo, Lúcia Vânia com 11,7, se não me engano. Nós vamos passar o número já com precisão. É um número que, na minha avaliação, num cenário de 8 candidatos, mas tendo o atual governador, o governador pelos últimos 20 anos do estado de Goiás, com apenas 17%, eu acho um valor um tanto quanto percentual abaixo do que se imaginava em relação a ele. Né?
Marconi Perillo, se a gente comparar com a de governador, né, dá uma diferença muito grande.
Dá uma diferença muito grande. Então, o que é natural, porque é um cenário de desgaste pelo tempo que se está no cargo. Não há nenhuma surpresa nisso. Mas, se você compara que o principal opositor, que é o Ronaldo Caiado, tem 39 pontos percentuais, contra 17 ex-governador Marconi Perillo para o Senado, você não pode comparar diretamente os números, eles não são adversários entre si. Mas você começa a entender como, neste momento, pesquisa uma fotografia, como, neste momento, o eleitor goiano está se comportando com relação a esses nomes, a situação do que é oposição, do que é a situação.
Pois é. Então, aí essas informações do resultado das pesquisas...
Quanto
ao
Lula, né?
Falamos do Nacional. Do Nacional, o Lula, apesar de todo esse massacre, toda essa situação que ele tem enfrentado, o Lula aparece em primeiro lugar com 29,6%. E em segundo lugar vem Bolsonaro com 20,6%, a Marina tem 6,9%, o Alckmin tem 5% e o Ciro tem 4,9%. São os principais... os líderes aqui, os cinco primeiros, né?
Essa pesquisa não mostra exatamente uma surpresa, uma vez que já havia esse viés de liderança do ex-presidente Lula, assim como liderou em todas as pesquisas até agora, em âmbito nacional, em Goiás, ele mantém essa dianteira, né? É um dado que é muito mais significativo no aspecto de perceber qual é a sensação, qual é o sentimento do eleitor, né, do goiano, em relação ao que vem sendo falado, que é provavelmente pensando na manifestação das urnas. Né? Assim como sendo prematuro, Lula hoje está preso. Ele é candidato? Pode ser, pode não ser, mas ainda ninguém sabe o que vai acontecer. No entanto, né, é muito mais uma reação sentimental do que vem sendo falado sobre Lula, da condenação, da prisão no fim de semana. A pesquisa, claro, foi feita anteriormente à prisão. Mas ainda assim reflete um cenário interessante e que deve causar incômodo em muita gente, como eu disse, que esperava ver o Lula massacrado. É simples. Aécio Neves disputou a última eleição e o Aécio Neves, em 2014, foi responsável pelo melhor desempenho do PSDB desde quando FHC ganhou a eleição em 98. Ou seja, em 16 anos, foi o melhor resultado do PSDB. Quando passaram as eleições de 2014 e vieram todas as denúncias, todas as revelações das investigações em relação a áudios, a tudo mais, ele caiu na Datafolha para 1%. Ou seja, houve uma supressão da intenção de votos vertiginosa. O cara teve 48, cai para 1. E Lula, com tudo isso que vem sendo revelado, que vem sendo mostrado, que vem sendo apontado, que vem sendo condenado, com a prisão, ele continua na liderança em Goiás com praticamente um terço aí das intenções de voto.
Ok. Outros números aqui da pesquisa, Margatini, o Henrique Meirelles, do MDB, que deixou o Ministério da Fazenda para tentar a candidatura, tem 3,9 no seu estado natal, né? Ou seja, aqui em Goiás. O ex-presidente Fernando Collor aparece na pesquisa feita junto aos goianos com 1,5. Álvaro Dias, do Podemos, e presidente Michel Temer registram 1,4.
Então, é interessante esse dado do Henrique Meirelles, porque mesmo ele tendo transferido seu domicílio eleitoral para São Paulo, ele é uma figura que as pessoas reconhecem como sendo goiano, de Goiás, enfim. Acho que a Anápolis, algumas pessoas têm uma percepção até maior. Mas não é alguém com tanta identidade com Goiás. Participou de apenas uma eleição, venceu no longínquo ano de 2002, então é alguém sem muita identidade com o estado, mas ainda assim apresenta números tímidos, já bem próximos aí do que vem sendo mostrado em relação ao cenário nacional. Agora, em relação a Rodrigo Maia, né, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, presidente Michel Temer, né, e esses outros nomes do governo, o desempenho realmente é pífio. Do Rodrigo Maia tem 0,5%.
0,6%.
0,6%.
Flávio Rocha tem 0,5%. E a Manuela Dávida, do PCdoB, tem 0,4%.
Isso.
João Amoedo, 0,1%.
João Amoedo é o candidato do Partido Novo.
Partido Novo, né? Esse, então, aparece com 0,1%. É, um total de 14,9% dos eleitores votará nulo e, ou não votarão. E 8,5% não decidiram. Então, 14,9% de nulo não é muito, né?
Não.
Porque a média normalmente é 20%.
É, agora, Edmar e amigos da Mais FM, o que é interessante de perceber é observar esses números como um recado, como uma fotografia, mas com parcimônia. É, dizer que esses números não significam nada, isso não é nada, é um exagero. Assim como imaginar que isso é um cenário definitivo, também é uma torcida muito grande, caso os números lhe interessem. Eu acredito que essa pesquisa, há 6 meses da eleição, ela é um indicativo do sentimento, muito mais do sentimento do eleitor goiano, no aspecto local, né, tanto para o Senado quanto para o governo, e um sentimento do eleitor goiano em relação, sobretudo, ao ex-presidente Lula e como ele está enxergando esse processo político, né, e tendo que se manifestar eleitoralmente a partir de outubro. Então, é um cenário prematuro, mas de forma alguma deve ser, né, pelo menos alguém quer fazer uma análise mais perspicaz, deve ser desprezado.
Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Anápolis Zé Notícia.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva.
Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Hoje, 9 de abril de 2018, né? Abril já está indo por aí, né? Já 1/3 de abril. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, o Margantini, tá? A Maria Santos, desde o comecinho do programa, o Vilney Martins com a gente, o Ilmar Lopes da Luz, o ótimo Ilmar desejando aqui, dizendo um ótimo programa, bom dia para todos, bom dia para você também, o Ilmar. O pessoal da Demi Molas, né? Um abraço lá para o Demi, também para o Demizinho, a Alessandra, toda a equipe da Demi Molas, que fica aqui bem pertinho da gente, ao lado do Poço Cerrado, ao lado aqui da Faculdade Fibra. E você pode, você que tem seu caminhão, né, tem aí a sua carreta, você pode tratar e cuidar do seu caminhão lá na Demi Molas, tá bom? Isso aí, um abraço pro pessoal também lá da Ótica Formosa. O pessoal da Ótica Formosa sempre conectado, sempre ligado com a gente. Um abraço pro Jackson Charles, também sempre conectado com a gente, o vereador Jackson Charles aqui da Vila Formosa. Um abraço para o Igor Batista, lá no Mar de Lourdes, sempre ligado. Um abraço também para o nosso companheiro e amigo Mosley Alencar, o Lucimar Batista Mendes, né? A Samanta Rocha, sempre ligada. O Mosley deixando um recadinho aqui, ele diz: bom dia, meus amigos, doutor Edmar e Henrique Morgantini, forte abraço, sempre ligado no jornalismo da Mais FM. Isso aí. Deixa eu ver quem está mais aqui, a Luzia Alves Mendes. Adriana Pereira também nos acompanha, diz: bom dia, ótima semana, Gomide, Dorédio, aquele abraço, né? Será que tem alguma coisa por trás dessa abraço pro Dorédio?
Ah, eu acho que aí tem uma mensagem cifrada aí.
Mensagem subliminar.
Que tem a ver com o Campeonato Carioca 2018.
É isso aí, torcedor do Flamengo, como dizia a minha avó, riliando aqui, riliando do Gomide e do Dorédio. Eu vou acrescentar aqui o meu amigo Silvio também, torcedor do Vasco da Gama. É isso aí, né? Muita gente. Eu queria agradecer também o Ademar Pereira, a Tanay Amanda, o Vantuir Oliveira, meu amigo Vantuir Oliveira, Lourdes Ribeiro, a Lana Rayane, a Cris Guerra, o Raul Virgílio, a Miriam Andrade, a Vera Lúcia Diogo, o Leandro Meira, o Itamar Santos, meu primo lá de Minas Gerais, lá de Araújos, o Deusimar Silva, são algumas pessoas que curtiram nas últimas horas aí a página da Mais FM. Então eu queria convidar você, se você ainda não curtiu, se você ainda não segue a página da Mais FM, faça isso, né? E também convide os seus amigos para participar, para acompanhar, para estar conosco aqui. Um abraço aqui para o pessoal lá da Demi Moras, um grande abraço, obrigado sempre pelo carinho. É isso aí, um abraço pessoal, né? Conectados ali, ligadinhos com a gente. Bom, destacando aqui as principais notícias do dia, o portal Wall, Morgantini, ele traz a seguinte manchete: É, ausência de Ciro em ato de Lula afasta apoio do Partido dos Trabalhadores.
É verdade, é uma
o
leitura...
Ciro Gomes, ele parece que ele tá tentando ficar fora dessa discussão sobre o presidente Lula, embora ele seja candidato a presidente. Nós vimos aqui, inclusive, na pesquisa aqui de Goiás, ele aparece, não aparece muito bem, né? Aliás, aparece lá na rabeira, cadê meu papel? Ah, tá aqui, é o Ciro com uma 4,9 em Goiás.
É, né?
é mais ou menos o que ele tem
nas pesquisas
também, né?
Nacionais, é. É interessante observar a movimentação do Ciro Gomes. Na minha avaliação, agora, não só fazendo uma análise desse cenário, mas a avaliação pessoal que eu faço, é que é um dos nomes mais preparados, se não intelectualmente mais preparado para assumir a presidência da República, e com grandes ideias, porque tem uma visão bem realista do que existe hoje no Brasil, do que demanda hoje o povo brasileiro. Acontece que, para chegar até lá, é preciso fazer uma leitura também política e eleitoral. E o Ciro Gomes, ao longo desse tempo, ele tem flanado, ele tem caminhado por diversas situações. Ora ele bate no Bolsonaro, ora ele alivia a situação do Bolsonaro, e ele mesmo diz, estou fazendo isso porque quero o eleitor do Bolsonaro. Porque, antes de tudo, o eleitor do Bolsonaro é um desiludido. Não é um voto de protesto, não é essencialmente um voto de convicção, até porque nem o próprio Bolsonaro tem convicção em certas afirmações que faz. Aí ele fala, olha, também quero o eleitor do Geraldo Alckmin, porque é aquele do centro-direita que está cansado do PSDB e quer uma outra alternativa mais moderada. Então ele pensa isso. Olha, quero o voto dos petistas, quero o voto dos lulistas, quero o voto daquele que é eleitor do Lula, mas que, diante da situação aí, está com a bronca do Lula. E ele fica nessa de pegar um pouquinho de cada um. Isso significa tentar o caminho do meio. E nós sabemos que política, acima de tudo, política tem lado. É preciso assumir uma posição. Em alguns momentos ele falou, olha, vou levar o Lula para o exílio, não deixarei o Lula ser preso. Tá. Chegou o momento do Lula ser preso. E no momento desse evento, ele estava cumprindo uma agenda programada nos Estados Unidos, numa conferência em Boston, falando sobre o Brasil. Olha, tudo bem, importante ele estar lá, é uma agenda já feita há alguns meses, não foi uma coisa de última hora. Mas nós estamos falando de um cenário decisivo, que é a prisão do líder das pesquisas, da figura emblemática e popular como a do Lula. Então, se ele é um aliado, né, e como ele se postou várias vezes, que cancele toda a agenda e vá fazer o seu movimento de solidariedade, acima de tudo, um movimento político para beneficiá-lo. Certamente, ver Ciro Gomes lá no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo traria a ele um capital político importante. Ele não entendeu assim. Ele entende que, de repente, isso poderia prejudicar, poderia não ser bom, enfim. O fato é que, com isso, ele praticamente segrega, né? Ele praticamente afasta qualquer tipo de debate dentro do Partido dos Trabalhadores, imagino eu, em apoio à sua candidatura. Quer dizer, alguém que não teve um momento tão importante como esse do nosso lado aqui, que nós vamos fazer agora um debate para apoiá-lo, se ele sequer quis estar com a gente. Que aquela história que nem amigo seu quer estar com você só na boa e não quer estar quando você está na pior opção de alguma coisa, esse é complicado de você confiar nele e retribuir as gentilezas que você imagina que ele quer. Então, a situação do Ciro Gomes é essa. Faço uma analogia para o nosso ouvinte. O que o Ciro Gomes tenta fazer em 2018, repito, na minha avaliação, o mais intelectualmente preparado, tecnicamente preparado para assumir a presidência. Mas o que ele tenta fazer nesse 2018, o compara, o coloca na mesma situação que a Marina, a ex-senadora Marina Silva, tentou ser em 2014. O caminho do meio, oriunda do PT, tornou-se crítica ao PT de Dilma, de Lula, tentou fazer um debate com eleitores do PSDB, tentou se alinhar com o mercado, com o capital financeiro brasileiro e internacional, e por um tempo até foi bem. Na hora do vamos ver, faltando uma semana, o eleitor falou, peraí, essa mulher não está dando não, essa figura não está dando certo aqui para mim não, eu vou no Aécio. E migrou de volta para o Aécio, que tinha uma posição, que tinha mais clareza no que dizia. Concordando ou não, tinha lado. Importante que se tenha lado em política. E o que o Ciro Gomes faz, apesar de ter um discurso afinadíssimo e claro com o que ele pensa, na hora de conquistar o eleitor, ele está querendo nessa de abraçar o mundo, não sou inimigo de ninguém, converso com todos. Certamente, na nossa avaliação, esse não é o caminho. E as pesquisas eleitorais? E essa notícia agora, de que o PT se afasta, lembrando, não é o PT, não é Lula, é o partido e o nome que hoje tem a liderança da corrida eleitoral no Brasil. Então, esse grupo hoje praticamente se afasta dele justamente porque ele não quis estar perto.
É aquela história, né? Quando as coisas estão boas, todo mundo quer ficar perto. Quando tem alguma dificuldade, né, aí já não são todos, né? Agora, o Ciro Gomes, nessa postura, é aquela história. Ele quer agradar todo mundo e, no final das contas, pode não agradar ninguém, né?
Mas você veja um negócio interessante, o Edmar e amigos da Mais FM. Quando aconteceu toda aquela confusão envolvendo o Aécio Neves, que foram liberados aqueles áudios dele falando que tinha intenção de matar o primo, arruma um que a gente possa matar... É, e pedindo 2 milhões lá para o Joesley Batista do JBS, todo mundo que tinha uma foto com o Aécio Neves correu com a foto. Desde as celebridades até o sujeito normal, usuário de Facebook. Tinha uma foto com o Aécio na campanha, correu com a foto. Ó, Ronaldo Fenômeno apagou a foto, Luciano Huck apagou a foto, esses caras famosos todos apagaram a foto, até os anônimos do nosso dia a dia, dos nossos amigos. Lula preso. O pessoal que não tinha foto começou a postar foto do Lula. Foto, né? Ou tinha com o Lula, ou com o Lula na sua cidade, ou do Lula em um evento desse São Bernardo. Perceba a diferença que as pessoas têm, a percepção que as pessoas têm como é diferente de um nome para outro. Isso mostra, e não estamos aqui fazendo julgamento, quem está nos ouvindo fala, mas esse povo aí gosta de polícia safada, tem polícia... Não vou entrar nesse mérito, não, de que cada um tem o sentimento que cada um acha do Lula, do Aécio. Mas mostra a reação das pessoas em relação a essas figuras populares e figuras da nossa política. E isso é interessante. E aí, nesse momento, a gente vê o discurso do Ciro se encaixando bem nisso. Quando estava na iminência de ser preso, talvez seja preso, tem um processo, Lula vai ser julgado pelo Sérgio Moro em primeira instância. O Ciro já correu para falar, olha, se forem prender o Lula, eu vou estar lá na frente para dirigir o carro que vai levá-lo até uma embaixada para ele ser exilado. Ele é um preso político. Até que esse dia chegou. E quem se exilou foi ele, lá nos Estados Unidos. Passando longe da agenda da conversa. Aí lá ele fez uma menção ao Lula, achando que era um absurdo. Quer dizer, essa é uma opinião dele, que bom que ele tem essa opinião. Mas essa não é a posição de quem quer estar ao lado de alguém nos bons e nos maus momentos.
Ok. O Supremo Tribunal Federal invalida a decisão que anulou o júri do massacre do Carandiru. Interessante esse tema, Morgantino, que está no G1 de hoje, porque mostra o quê? Mostra que decisões judiciais podem ser anuladas, podem ser mudadas, né? E um julgamento que foi tão emblemático para os brasileiros está sendo revisto, né? Então, agora, é muito complicado a questão quando se faz a revisão de um julgamento, às vezes com tempo longo, né? E aí fala assim, não foi feito justiça, ou foi feito justiça, né? E o Supremo Tribunal Federal, uma outra notícia, né, vinco também que tem a ver com revisão, é que o Supremo Tribunal Federal pode reanalisar essa questão da prisão em segunda instância. E um dos ministros, né, deve colocar o Marco Aurélio. Segundo o próprio G1, diz o seguinte, o ministro Marco Aurélio deve e pode levar ao plenário, nessa semana, o tema sobre o cumprimento de pena após condenação pela segunda instância. Então, o assunto pode voltar à pauta do Supremo pelas mãos do ministro Marco Aurélio.
E esse é um tema interessante, porque o julgamento, ele ainda está sendo validado ou não, como a gente mostra aí. Olha... Valeu, não valeu, valeu, não valeu. Sabe de quando é o crime? Você vai saber, você lembra de quando é o crime?
Do Carandiru? É da década de 80, né?
É de 1992.
92.
92 e ainda está se debatendo um julgamento. Essa triste informação, ela serve para alertar aqueles que estão ou iludidos ou agindo com aquela tendência política normal de distorcer a realidade, de achar que a justiça brasileira mudou, que ela agora é célere. Ela é célere para o Lula. Para citar um outro exemplo em contraponto a isso, que em 8 meses foi julgado em primeira e segunda instância e preso. Esses responsáveis pela morte de 111 pessoas, num massacre, é assim que é o nome, massacre, mas era bandido. Ok, eles eram bandidos, foram todos condenados, estavam cumprindo a pena. Né? Nenhuma lei no Brasil diz que é normal você entrar dentro do lugar, confinar pessoas, deixar elas desarmadas, entrar armado e atirar. Isso não está em nenhuma... Aliás, nenhuma lei, nem dos países mais absurdos, aqueles que têm pena de morte, aqueles que cortam mão, nenhuma lei prevê, falando, vamos confinar as pessoas, um determinado dia nós vamos entrar lá e nós vamos meter bala em todos eles desarmados. Então, isso foi um massacre. Essas pessoas, em 92, são 26 anos, e nós estamos ainda vendo se o julgamento vale ou não, se julgou ou não, se vai ser preso ou não, se vai acontecer. E, claro... Grande parte, uma boa parte dos réus já morreu, porque eram pessoas do comando, dos seus 60 anos ali, com 20 anos depois, morreram, e sem cumprir pena e sem haver justiça. Essa é a justiça brasileira, essa mesmo que muita gente quer aplaudir, porque viu celeridade. Quando a gente vê julgamentos seletivos assim, nós temos que pensar que amanhã a seletividade é contra nós, é para o nosso lado. Seja ela para ser rápida contra nós ou para ser lenta em nosso desfavor. Esse é o sentimento que fica em relação ao povo brasileiro. E isso explica muito quando as pessoas falam, como é que porra, de Lula está preso? Como é que ele pode ter 29% do voto? Como ele pode ser líder no Brasil? Porque o sujeito, apesar de você discordar, ele está entendendo. Mas peraí, esse negócio não está certo, não. Peraí, esse cara está sendo massacrado desse jeito, esse negócio não está direito, não. Cadê a sensação de punitividade? Cadê a rapidez contra os políticos do PSDB? Hoje, na Folha de São Paulo, o Celso Barros Melo tem uma reflexão muito interessante, um sujeito que é doutor em política, né? Em filosofia, em ciência política. Ele fala que a grande vitória, a primeira vitória da Lava Jato é contra o Lula, mas que em 4 anos ela não conseguiu prejudicar ninguém da chamada direita brasileira. Ela não atingiu ninguém, não há um processo aberto contra tucanos em relação a Lava Jato. Quer dizer, onde é que está isso? Quer dizer, que seletividade é essa? Aí a gente imagina que o cidadão comum, aquele que não está no Facebook, aquele que não está ganhando aí as rodas de conversa para se manifestar, a gente acha que ele não está vendo, que ele não está percebendo. Mas quando aparece uma pesquisa que pergunta, aí ele se manifesta. A mesma coisa acontece quando ele chega na urna, que aí não tem pesquisa, aí não tem influência, aí não tem Facebook, aí não tem desenhozinho, cardzinho do MBL, do Vem Pra Rua. Aí é ele e é o candidato e a urna, e ele se manifesta.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 9 de abril de 2020.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva.
Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 9 de abril de 2018. Quero abraçar o pessoal que acompanha o nosso programa na reapresentação às 8 da noite. Muita gente ouve o programa à noite através aqui do 87.9 e também no nosso site fmmais.com.br e ainda no site da Web Rádio Nova Gospel, que é www.radionovafm.org, a nossa Web Rádio Nova Gospel. Eu quero abraçar aqui o meu amigo Vando Correia, lá de Ouro Verde, o Vando Correia, né, que está sempre com a gente aqui, acompanhando nosso programa, participando. Um abraço para todo o pessoal de Ouro Verde. Um abraço também para a Letícia Silva Nascimento, que nos acompanha também. Daqui a pouquinho, aqui, para quem ouve pela manhã, daqui a pouquinho tem o Bom Dia Alegria, né, com a Letícia. Ela acompanha o nosso programa agora pelo Facebook também. Daqui a pouco ela estará aqui conosco no programa Bom Dia Alegria. É isso aí. Quero abraçar ainda o meu amigo pastor, maestro Wellington, e dizer o seguinte, na próxima quinta-feira, o Projeto Conviver está fazendo um jantar beneficente, com muita música ao vivo, né, a participação da orquestra, a participação de músicos. E o maestro Wellington convida você para participar desse jantar na quinta-feira, dia 12 de abril, às 20h30, lá no Céu da OAB, ali no Clube da OAB, no bairro de Lourdes. O ingresso para esse jantar é R$ 45,00 por pessoa. É um jantar beneficente, como foi colocado aqui, em prol do Projeto Conviver. O Projeto Conviver precisa levantar recursos para quitar alguns compromissos. E o jantar é na quinta-feira, dia 12. Fica aí o nosso convite. Estaremos lá participando, né? Estaremos lá dando apoio ao maestro Wellington e ao pessoal do Projeto Conviver. É isso aí. Fica aí o convite, né? Se você tiver interesse de participar, pode entrar em contato conosco. Nós vamos providenciar o ingresso para você participar desse jantar na quinta-feira lá no céu da OAB. Quero abraçar a minha amiga professora Gênia, que está sempre acompanhando a gente, né, também aqui pelos canais de comunicação da Mais FM. É isso aí. Bom, voltando aqui aos temas políticos, né, o Morgantini, o final acabou, o prazo, a chamada janela, né?
E isso.
O jornal A Voz de Anápolis traz aqui alguns destaques. Diz o seguinte, veja como ficou o troca-troca partidário de Goiás. Você pode ter acesso na página do jornal A Voz de Anápolis, avozdeanapolis.com.br. Mas a gente adianta aqui para você. O saldo do fim da janela partidária foi de 16 deputados estaduais, 3 federais e 1 senador mudaram de partido. O período estipulado por lei vale para que o parlamentar possa trocar de legenda mantendo seus mandatos. A sigla que mais perdeu deputados em Goiás foi o PR, que ficou sem Valdir Soares na Câmara Federal e sem Álvaro Guimarães, Cláudio Meirelles e Dr. Antônio na Assembleia Legislativa. Então aí as mudanças, né? O que aconteceu, era a expectativa de que haveria várias mudanças e pelo menos 20 parlamentares mudaram de partido nesse período aí, para readequar as questões da eleição de 2018.
Exatamente. É uma reacomodação que é natural desse processo, né? E essa acomodação se dá justamente porque os políticos, principalmente esses que têm mandato e são pré-candidatos à reeleição, querem saber como as suas legendas vão ficar, né? Há mudanças pontuais em relação à questão de posicionamento mesmo, mas o principal é, este partido que eu estou hoje, ele vai fazer campanha ao governo de Goiás para o candidato que eu gostaria de apoiar? Vai. Então tá bom para mim ficar aqui, para eu ficar aqui. Ah, não, não vai, vai mudar. Ah, não, então corrija de eu trocar então, porque eu não quero ter que ficar numa outra canoa que não é a minha. E mais ainda, há outras questões mais fisiológicas, mais íntimas, que individuais do candidato, que é em relação ao quociente eleitoral. Quer dizer, onde é que eu encontro mais e melhores espaços para eu ficar numa legenda que me proporcione, com a quantidade de votos que eu imagino que vá ter, que me possa permitir ser eleito. Alguns casos são interessantes. Em Anápolis nós temos um caso interessante, que é do atual deputado estadual, o único deputado estadual por Anápolis, que é o deputado Carlos Antônio, que foi eleito pelo Solidariedade. Depois foi para o PSDB para poder ser candidato pelo PSDB com o apoio do governador Marconi Perillo à Prefeitura de Anápolis, perdeu as eleições e agora candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição à Assembleia Legislativa, trocou o PSDB para o PTB, porque enxergou, né, naturalmente, uma lacuna, um espaço dentro do PTB para que ele pudesse ter mais espaço para trabalhar. O PSDB é um partido mais povoado, vamos dizer assim, né? com um trânsito maior, um tráfego maior de candidatos, um grande partido. Em Goiás é disputado, porque é a legenda do governador, atual governador e do ex-governador, agora ex-governador Marconi Perillo. E o PTB tem uma coisa interessante, porque em Anápolis não tem um candidato montado. Tem alguns pré-candidatos, com destaque aqui ao vereador, aliás, uma saudação ao vereador. Eu estou com o nome do Alex Martins na cabeça, mas é o Jean Carlos.
Jean Carlos.
Que é servidor público de carreira, né? E faz um trabalho interessante aí, fazendo pontuações bastante equilibradas em meio a tantos gritos aí. O Jean Carlos aparece bem para fazer algumas ponderações. E é pré-candidato a deputado estadual, tinha a intenção de ser o único nome. Hoje deve dividir esse espaço e se confirma nessa troca com o Carlos Antônio.
Pois é, o Carlos Antônio indo para para o PTB, ele acaba tirando a motivação de vários possíveis pré-candidatos, né?
Sim, mas isso não podemos aí, eu não imagino que seja o momento de... não sei se criar uma culpa, mas isso é próprio do processo eleitoral. Quer dizer, imagina então a gente alijar as pessoas porque elas têm muito voto. Olha, você não pode vir para cá, não, porque tem muito...
Você tem muito, vai atrapalhar.
Vai atrapalhar a gente. Quer dizer, o interesse da política é cada um poder buscar o seu espaço e se firmar. Né? Você imagina hoje um campeão de votos falar, quero ir para a tapa. Não, você não vem, não, porque aqui tem... Já tem voto demais, não, sabe? É igual o cara reclamar porque a conta dele estourou para cima. Entendeu? Você arruma a jogada da história.
Ou porque vai pagar muito imposto de renda.
Isso. Né?
Vou pagar muito imposto de renda, estou chateado.
Não sei o que fazer, nunca porque eu ganhei um milhão, então não sei qual vai, é muito dinheiro. Não, eu não queria esse dinheiro, quer dizer. Então, voto nunca é demais num processo eleitoral. Né? E é legítimo que ele faça isso. Agora, o partido cabe, claro, a legenda fazer essa reorganização, mas... As pessoas têm o direito, né, de migrar e, previsto em lei, claro, e mais ainda, os pré-candidatos têm que buscar o seu caminho próprio. Né? Tem, certamente, candidatos que conversam com certos segmentos que outros não têm acesso e por aí vai.
O jornal A Voz de Anápolis, deixa eu ver quem aqui, diz o seguinte, que, contudo, o PSDB se mantém como o partido com mais representantes na Assembleia Legislativa. 14, a bancada tucana representa 34,2% da casa. E a de Sorgato foi definida no último dia da janela, segundo ele, como parte do acordo com a sua base em Lusiânia. Né? São alguns deputados, três deputados, o Diego Sorgato, do ex-PSB, Eliane Pinheiro, ex-PMN, e o Jean Carlo, ex-PHS. Esses três foram para o PSDB. Né? Ou seja, o PSDB perdeu o Luiz Moreira e o Carlos Antônio, que foram para o PTB, mas ganhou três, né? Perdeu dois, mas ganhou três.
Mas essa conta aí...
Saiu no lucro.
Essa conta aí, ela não dá para ser feita em quantidade, em número de parlamentares. Por quê? Porque você pode fazer uma conta, ele ganhou três e perdeu seis. Sim, só que os três que ele ganhou são de regiões que...
Diferente, às vezes que não tinha representação.
Que não tinha representação. É. E outra, em número de votos, o que ele representa agora 100 mil votos, antes tinha 4,60. Então, essa conta é muito subjetiva. E esse perde-ganha aí, ele só pode ser medido depois das eleições. Porque a gente vai ver, não, tá, quem trocou de partido, ele tem mais ou menos...
alguma coisa.
Exato, quem trouxe alguma coisa.
Ok. Nosso tempo está se esgotando, Margaretino, mas uma expectativa que havia aí com relação ao deputado Baldi, né? Deputado Baldi, pelo que eu vi nas redes sociais aqui, ele acabou desistindo de ser candidato e deve permanecer como ministro das cidades lá no governo Temer.
Exato. Era talvez a última expectativa que existia em relação a essa desincompatibilização. Ficou aquela dúvida em relação ao Henrique Meirelles, ele anunciou, acabou não confirmando o que tinha anunciado, que foi a sua saída do Ministério da Fazenda, tenta ser candidato à presidência, para defender o legado de Michel Temer, e depois sobrou Alexandre Baldi, que tinha até sábado para se desligar e gravou um vídeo, né, um vídeo em forma de selfie, ele usa bem esses mecanismos, e anunciou aí nos seus grupos, para os seus correligionários, seus seguidores, enfim, da sua decisão em permanecer no Ministério das Cidades, até o final do governo Temer. Como ato político, ele que é presidente estadual do PP, né, ele filiou a esposa e o irmão, Joel Braga Filho, e a sua esposa, Luana Baldi, dentro do Progressistas. Ou seja, existe a natural expectativa agora de que um desses dois nomes sejam lançados para deputado federal e ocupar este espaço, né, esse seu capital político, né, e ele permanecendo como ministro. É preciso saber, há quem diga até, há quem aposte, que possa ser os dois candidatos, né? Um a federal, o outro a estadual. É uma dobradinha. Será que é possível fazer isso? Será que dá certo? Será que faz parte da estratégia? Isso nós vamos descobrir. O que já é fato é que Alexandre Baldi está fora das eleições, porque optou por permanecer no Ministério das Cidades.
Ok, nosso tempo está esgotado, Margaretini. Obrigado aí pela participação no Anápolis é Notícia nesta segunda-feira.
Voltamos, se tudo der certo, na quinta-feira.
Na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos de novo aqui no Goiás é Notícia. Amanhã, se Deus quiser, nosso companheiro Antônio Gomide estará conosco também. Hoje ele teve compromisso na capital, né, está em Goiânia, e por isso não está conosco. Mas amanhã, com certeza, nós estaremos todos juntos aqui para trazer as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a Pequinha, lá da, do Industrial Micalisto, né, da Jardim Esperança, conectada. Obrigado, Pequinha. A Letícia, o pessoal da Denim Molas, a Adriana Pereira. Um abraço também para a Ludmilla. Ludmilla que não está conectada aqui, mas acompanha o nosso programa, compartilha, né, o nosso programa todos os dias e merece o nosso carinho e a nossa consideração. Viu, Ludmilla? Um abraço para você e um abraço para todos. Obrigado por nos ouvir. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um programa Anápolis é Notícia. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.